Abra sua Bíblia, por favor, em 1 aos Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 17. 1 aos Coríntios 11, de 17 a 34. E eu chamo a sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 17 a 34. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Veja que divisão numa igreja revela corações rebeldes. É muito triste quando se vê isso numa igreja. E o que os causadores de divisão não se dão conta é de que, na verdade, eles estão se revelando. Olha que triste. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo e ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Esta é a palavra do Senhor. Jesus Cristo, com toda a autoridade que lhe foi dada pelo Pai, nós lemos isso em Mateus 28, verso 18, o próprio Jesus Cristo, cheio de autoridade, ordenou-nos que nós fôssemos e fizéssemos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta foi uma ordem do Senhor à sua igreja. Outra ordem que nós recebemos do próprio Senhor foi que nós comêssemos do pão e bebêssemos do cálice na ceia do Senhor, fazendo isso em memória de sua morte e também como testemunho de sua obra redentora. E devemos fazer isso até que ele venha. Nós lemos isso aqui em 1 Coríntios 11, especificamente nos versos 23 a 25. E nós lemos também sobre a ordem do Senhor de comermos do pão, bebermos do cálice na ceia do Senhor, lá em Lucas, no capítulo 22, versos 19 e 20. São as duas ordens que nós recebemos do Senhor. Duas ordenanças, e cientes destes mandamentos ou destas ordenanças, nós, os batistas, nos subscrevemos à nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que no artigo 9 declara que o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da Igreja estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. Hoje pela manhã nós começamos a abordar o assunto da primeira ordenança ou batismo. Se você não pôde vir, se você não ouviu, assistiu, eu te encorajo a olhar no YouTube, no nosso site e assistir a esta mensagem. É muito importante para nós como igreja que você compreenda a nossa visão sobre o batismo. Deus permitindo, no próximo domingo pela manhã, nós continuaremos a falar sobre o batismo, que é a primeira ordenança de Jesus para a igreja. A segunda ordenança, que é a ceia do Senhor, nós vamos começar a estudar hoje à noite. A prática das igrejas batistas é celebrar mensalmente a ceia do Senhor. Por que mensalmente? Nós falaremos sobre isso, provavelmente não hoje, mas nas próximas ocasiões, quando abordarmos novamente este tema. Esse hábito, no entanto, o hábito de fazermos com regularidade, mensalmente, a celebração da ceia do Senhor, pode roubar de nós a paixão pelo que o rito realmente significa ou representa para nós. Todos nós sabemos que familiaridade com alguma coisa tende a roubar de nós o encanto, não é assim? Você conhece alguém e nos primeiros encontros, nos primeiros momentos é encantador, e na medida em que você vai conhecendo e aquilo vai se tornando habitual para você, infelizmente a nossa natureza faz com que a gente vai perdendo a paixão, vai perdendo o encanto. E isso acontece com a ceia do Senhor. Para a maioria dos crentes, muitos perderam já o encanto sobre a ceia. Ou talvez não tenham jamais experimentado qualquer encanto, afinal cresceram na igreja, foram batizados, e o que sempre observaram ao redor na vida dos membros da igreja é que todos fazem isso e celebram a ceia numa espécie de ritual, de tradicionalismo. E eu noto, meu povo, que mesmo membros de igreja, tanto antigos como novos, não compreendem bem o significado real desta celebração e por isso desvalorizam a ceia do Senhor. Eu não estou dizendo que eles não sabem que a Bíblia nos diz que nós devemos celebrar a ceia, eles sabem. Existe a preocupação em se obedecer à Bíblia no sentido de cumprir as ordenanças. Mas o que eu percebo é que eles não se deleitam nisso que fazem, não se alegram. E não é à toa, portanto, gente, que para a maioria das pessoas a ceia do Senhor não passa de um apêndice no final do culto. Para alguns, um apêndice demorado, repetitivo, cansativo, que chega a cheirar naftalina. Coisa antiga, sabe aquele guarda-roupa, que você guarda aquelas roupas que você não usa mais, aí chega o inverno de Goiânia, às vezes bate 27 graus, venta e a gente põe uma blusa de frio, aí você abre o guarda-roupa e vem aquele aroma de naftalina, e aquele aroma diz o quê? Coisa antiga. Para muita gente a ceia do Senhor não tem cheiro de pão e vinho, tem cheiro de naftalina. Por dois motivos, como já sublinhei. Primeiro, por familiaridade. Segundo, por não conhecer o real significado e não se interessar em conhecer. E aqui eu preciso ser honesto com a minha própria classe. A culpa é nossa, dos pastores que tantas vezes não instruem como deveriam acerca do que é a ceia do Senhor. Por isso que nós estamos dando uma pausa na série no Evangelho de João e vamos gastar algum tempo refletindo sobre esta ordenança. A ceia do Senhor, gente, ela não é uma relíquia do tradicionalismo batista ou evangélico. A ceia do Senhor não é uma relíquia do tradicionalismo que poderia, e alguns pensam, até deveria ser repensada. Talvez observada com menos frequência, alguns pensam, ou poderiam pensar. Ou, por que não descartar por completo este ritual que tão pouco significado tem, tão pouco valor agrega à minha ida à igreja? Parece que eu saio muito mais edificado quando tem um bom sermão e uma boa música do que quando se observa a ceia. Não sei, alguns podem sentir assim, saem do culto no dia de ceia, dizendo, perdemos tanto tempo com aquela ceia, talvez poderíamos ter tido mais mensagem ou mais música. Afinal de contas, alguns esses que assim podem estar pensando ou pensar, eles podem argumentar da seguinte maneira: a nossa geração não aprecia ritos, e é verdade. Nossa geração não aprecia história, e é verdade. Nós somos um povo historicamente ignorante e não fazemos a menor questão de seguir ritos ou de conhecer história. Nós somos uma geração que vem a cada dia mais dispensando simbolismos. Por isso que pessoas hoje já nem mais casam, por exemplo. Elas resolvem se juntar. E aí inventaram uma aliança de compromisso, que prateada ou de prata. Aí eu fico me perguntando, se não querem assumir o compromisso e o voto que se requer, para que aliança? Porque no fundo, por mais que nós sejamos uma geração que dispensa símbolos e ritos, no fundo, nós sentimos necessidade deles. É impressionante. Nós somos uma geração que de fato ama resultados práticos, resultados rápidos. E aí as pessoas poderiam concluir dizendo assim, então, por que um ritual desse como ceia do Senhor? Nada teria este ritual a oferecer para esta geração, é coisa do passado. Mas não é bem assim, eu espero que você, ao ouvir esta mensagem, esta série de mensagens, você deposite o real valor que as ordenanças têm na vida da igreja, na sua e na minha vida. Um dos autores que eu mais respeito, J.I. Packer, ele soube muito bem, como poucos, falar do valor de se observar a ceia do Senhor, quando ele disse assim, abre aspas, o que precisamos mais do que qualquer outra coisa na mesa do Senhor é de uma nova compreensão da gloriosa verdade de que os pecadores recebem a misericórdia através da fé no Cristo que perdoa e restaura, de cuja fé brota todo o louvor que nós oferecemos e todo o serviço que nós prestamos, pois este Evangelho, eterno de salvação para pecadores, é o que nas Escrituras a ceia do Senhor simboliza. E ele conclui dizendo, na mesa sagrada ou na ceia do Senhor, portanto, acima de tudo, que haja louvor, fecha aspas. Pois bem, meu povo, definindo o valor de se celebrar a ceia, eu tenho que agora me debruçar com você sobre o significado da ceia e a forma como a ceia deve ser realizada. Vamos lá. Deixa eu ler para você o que a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz sobre a ceia no artigo 9. Aí você deve estar se perguntando, declaração doutrinária? Meu Deus do céu, segunda-feira está aí, tanta coisa prática e o pastor falando de declaração doutrinária. Está vendo como é que a nossa geração não entende que se não fosse por fundamentos, nós não teríamos nada sobre o que construir nossas vidas. Gente, quanto mais o tempo tem passado, mais eu tenho visto pessoas desperdiçarem fundamentos, vivendo a vida de acordo com o que sente o coração tão somente. E o que elas não sabem, como hoje eu recebi, por exemplo, um áudio de uma ex-ovelha lá de São Paulo, dizendo do profundo estado de depressão e de angústia no qual se encontra essa pessoa. E conhecendo o histórico, eu sei que tudo isso é porque não há fundamentos sob seus pés. Viveu a vida inteira dizendo sim, sim para os impulsos e desejos do coração. E quando mais precisou de rocha firme sobre a qual colocar seus pés, na velhice que está chegando, entra em depressão. Não ignore os fundamentos. Não ignore aquilo sobre o que nossa vida tem que ser construída. O artigo 9 da nossa declaração diz assim sobre a ceia. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa seu corpo dado por nós no Calvário e o vinho simboliza o seu sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo e sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Fecha aspas. Então nós vamos procurar apresentar um fundamento bíblico para essa compreensão da ceia do Senhor sob seis tópicos. Hoje a gente deve analisar apenas dois, no máximo três. Na sequência, Deus permitindo, a gente caminha. Mas a primeira coisa, qual é a origem histórica e o significado da ceia? Como que ela começou na história do cristianismo e que significado ela tem? Segundo, quem deve participar da ceia? Terceiro, o ato físico de comer o pão e beber o cálice. Em quarto lugar, o ato mental em memória de Cristo. Em quinto lugar, o ato espiritual de se participar da ceia. E a última coisa, a seriedade sagrada da ceia do Senhor. E na sequência, se Deus nos conduzir neste caminho, a gente traz algumas questões mais práticas. E aqui, meu povo, eu não estou sendo nem um pouco original nesta mensagem. Eu não posso dizer que tudo isso saiu da minha cabeça. Seria irresponsabilidade, mentira. Porque, na verdade, tudo que eu vou dizer não é nada novo na comunidade batista desde sempre. Aqui eu me escoro sobre dois documentos fantásticos. O primeiro é um sermão que John Piper pregou na igreja onde ele pastoreou por 30 anos, em 13 de agosto de 2006, e no Manual de Teologia Sistemática, que é uma introdução aos princípios da fé cristã, que foi escrito por Wayne Grudem. Então vamos lá. Primeira coisa, a origem histórica e o significado da ceia do Senhor. Jesus Cristo, Ele mesmo, instituiu duas ordenanças para serem observadas pela igreja. O batismo, ordenança que é observada somente uma vez pelo cristão, como sinal do começo da vida dele, da vida cristã dele. É um símbolo da união dele com Cristo. Nós falaremos mais sobre isso na sequência da série sobre batismo. Simboliza isso, ele foi unido com Cristo pela morte, sepultado com Cristo no simbolismo do batismo e ressuscitou para uma nova vida e aguardando assim o novo céu e a nova terra. E essa união com Cristo se dá tão somente uma vez. Agora, E o batismo, então, ele é o rito de iniciação da igreja. Já a ceia do Senhor é uma ordenança que deve ser observada pelos crentes ao longo de toda a sua vida cristã. Por quê? Porque a ceia do Senhor é sinal de permanência nossa na comunhão com Cristo. Eu continuo comendo de Cristo, bebendo de Cristo, me assento ao redor da mesa. Estou em comunhão com Ele. Este é o simbolismo. Por isso que quando alguém está sob disciplina, tal pessoa não come do pão e não bebe do cálice, como que dizendo, como se fossem pais amorosos, família amorosa, dizendo a essa pessoa, arrependa-se imediatamente do que você tem feito, da forma como você tem vivido, e volte para essa comunhão. Não viva mais como quem não desfruta de comunhão com Cristo. É isso que nós estamos dizendo quando celebramos a ceia. É o rito de continuidade da igreja. O batismo é o rito de iniciação, eu me uni com Cristo pela fé. A ceia é o rito de continuidade, eu vivo alimentando-me de Cristo pela fé. A origem da ceia está na última ceia que Jesus mesmo teve com seus discípulos. Na noite anterior à sua morte, Jesus ceiou pela última vez com os 12. Nós lemos sobre essa ceia em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22. João é o único evangelho que não relata para nós esta última ceia do Senhor, mas fala de uma forma tremenda do que significaria comer do pão e beber do cálice, quando em João 6, Jesus mesmo diz de que o crente vive de comer do corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo. Cada um desses textos dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, descreve Jesus fazendo o seguinte: ele dá graças pelo pão, pelo cálice, ele abençoa o pão, ele abençoa o cálice, distribui aos seus discípulos, e ele vai dizer que o pão era o seu corpo, o vinho do cálice, o sangue da aliança, ou a nova aliança em seu sangue. E Lucas 22, 19 nos diz, coisa que os outros evangelhos não falam, mas Lucas 22, 19 diz o seguinte, Jesus dizendo, façam isto em memória de mim. E é muito interessante, se eu tivesse tempo para divagar com vocês, porque Lucas foi o evangelho escrito por Lucas a pedido de Paulo. E Paulo, como nós lemos em 1 Coríntios 11, foi quem recebeu do próprio Jesus a instrução de fazer a ceia em memória dele. Olha que lindo. E aí então Paulo, quando chama Lucas e diz, Lucas, escreva um novo evangelho, esse evangelho será para os gentios. Uma das coisas, Lucas, que eu me recordo do que o Senhor me instruiu foi que nós deveríamos celebrar a ceia em memória de Cristo. Daí Lucas, depois de colher todos os dados e ao escrever sobre a última ceia do Senhor, Lucas 22, 19, ele acrescenta aquilo que, ao meu ver, do próprio Paulo ele ouviu, como Paulo tendo dito, olha, o Senhor Jesus mesmo me disse, e Lucas escreve. Se isso não te encanta, desliga Netflix e aprende a fazer outra coisa na vida. Porque se essas coisas não encantam o coração de um crente, sinceramente, o que você quer fazer no céu? Mateus, ele resume a última ceia de Jesus com os discípulos da seguinte forma. Abra lá, Mateus 26, de 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos dizendo, tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou-o aos discípulos e disse, cada um beba dele. Porque este é o meu sangue, que confirma a aliança, confirma o pacto que eu fiz com vocês, ou seja, eu dei minha vida, ou darei minha vida, e a prova de que eu darei minha vida, ou de que eu dei minha vida, foi que eu morri, derramei meu sangue por vocês. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. A NVT aqui, ela pisa na bola, ela traduz aqui no verso 29, vinho. Mas as versões mais antigas corretamente traduzem como fruto da videira. Jesus, no verso 29, fala do fruto da videira, ele não fala do vinho. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos tratar mais sobre isso quando formos falar dos elementos da ceia, mas uma coisa é a seguinte, muita gente critica por que a gente serve suco e não vinho. Suco de uva. Porque ao servir o suco de uva, nós não estamos ferindo um princípio bíblico. Sim, eu sei, na igreja primitiva, pelo menos lá em Corinto, a ceia era regada a vinho, tanto que alguns se embriagavam. Eu sei, está escrito na Bíblia, eu leio a minha Bíblia. Mas eu também leio Jesus dizendo em Mateus 26, 29, Jesus dando uma espécie de autorização para você na ceia não servir apenas vinho, mas o fruto da videira, que pode ser muito bem o suco de uva. Tá bom, pastor, qual é o valor disso? O valor disso é que numa comunidade como a nossa, pessoas que se converteram e deixaram a velha vida, alguns vêm do alcoolismo, por exemplo. E todos nós sabemos o quão difícil é para alguém deixar o alcoolismo. E em amor por estes, nós servimos o suco, o fruto da videira. Porque nós não queremos ser pedra de tropeço para esses irmãos. Então não venha dizer que nós batistas queremos ser puritanos demais, porque todo mundo tomou vinho na ceia e só nós servimos suco de uva. Para com isso. Existem séculos de reflexão teológica que você acha que você resolveu assim. Bebia-se vinho na ceia e não seria pecado se nós servíssemos vinho na ceia. Mas a prudência diz que nós podemos servir o fruto da videira, o suco da uva. Os documentos históricos, gente, até onde se pode verificar, nos informam que desde o início, desde essa última ceia que o Senhor instituiu, a igreja fez o que Jesus ordenou. A igreja veio repetindo a ceia em memória da vida e da morte de Jesus. As cartas de Paulo são os documentos mais antigos que temos e que nos dão testemunho de que a igreja vinha praticando a ceia desde que Jesus instituiu. E nós lemos em 1 Coríntios 11, 20, que Paulo se refere a esse evento na vida da igreja de ceia do Senhor. Quando ele está dando a bronca nos coríntios, que achavam que estavam se reunindo para comer a ceia do Senhor, Paulo diz, não, a bagunça que vocês fizeram, nada do que está acontecendo aí é ceia do Senhor. Por isso que nós batistas não chamamos de santa ceia, porque tem um nome bíblico, e o nome é esse, ceia do Senhor. E também não vai para o inferno quem chama de santa ceia, mas é que a gente prefere ser o mais exato possível com o que as Escrituras dizem. Então nós batistas chamamos de ceia do Senhor, porque Paulo dá esse nome. O rito tem esse nome, ceia do Senhor, porque foi, primeiro, instituído pelo próprio Jesus, e segundo, porque o significado real celebra a morte de Jesus, que restaura a nossa comunhão com Deus. Veja o que diz Paulo em 1 Coríntios 11, 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor Jesus. Então é bem possível que o próprio Senhor Jesus tenha instruído Paulo sobre a ceia. A gente sabe que Jesus apareceu para Paulo depois da ressurreição. E você tem que se lembrar de que Paulo não estava presente na última ceia, como estavam os 12 apóstolos. Mateus, por exemplo. Pedro, que instruiu Marcos quando escreveu o Evangelho de Marcos. João estava presente. De onde você acha que João tirou a ideia de quando ele escreve em João 6 que nós temos que comer da carne de Cristo, beber do sangue de Cristo? É óbvio que João, de alguma maneira, está rememorando aquilo que ele ouviu de Jesus na última ceia. Então Paulo, não tendo estado presente na última ceia, ele nos informa no verso 23 de 1 Coríntios 11 que foi o próprio Jesus que o instruiu sobre a ceia. E na noite em que o Senhor Jesus foi traído, o próprio Jesus tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu o pão e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Note, portanto, que a origem histórica da ceia do Senhor é a última ceia que Jesus mesmo comeu com os discípulos na noite anterior à crucificação. E tanto os atos como o sentido da ceia estão arraigados no que Jesus disse e no que Jesus fez na última noite com os 12 apóstolos. É por isso que nós afirmamos que o próprio Jesus é a origem da ceia. O próprio Jesus ordenou que a ceia fosse celebrada continuamente. E Jesus é o foco, Jesus é o conteúdo da nossa ceia. Outra coisa importante e que eu acho lindo: por que que a gente senta ao redor de uma mesa para celebrar a ceia do Senhor? Olha a beleza, para você nunca mais se esquecer da beleza de uma mesa posta como símbolo do que de fato esse ritual representa. No Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança, a gente tem exemplos de se comer e de se beber na presença de Deus. E come e bebe na presença de alguém quem tem comunhão com aquela pessoa. Wayne Grudem, por exemplo, ele argumenta que antes do pecado, Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden e lhes foi dito que eles poderiam comer de forma abundante de qualquer fruto, de qualquer árvore do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós também somos informados por Gênesis de que na virada do dia, Adão e Eva sempre tinham encontro com o Senhor. Wayne Grudem diz que cada comida que aquele primeiro casal comia deve ter sido uma refeição festiva na presença de Deus. Aí entra o pecado no mundo, o primeiro casal peca, Gênesis 3, e o que que acontece com eles? Eles são expulsos do jardim, eles são tirados da mesa, eles são expulsos da presença de Deus. O que que acontece? Deus, ao longo do Antigo Testamento, ele permitiu que algumas refeições fossem feitas na presença dele. Você lê isso em Êxodo 24, 9, também no verso 11. Você lê isso em Deuteronômio 14, versos 23 e 26. Ou seja, essas refeições que o Antigo Testamento, depois da queda, foi permitindo ao homem, era uma restauração parcial da comunhão com Deus. E através dessas refeições, frutos dos rituais da lei do Antigo Testamento, onde todas elas apontavam para Jesus. A ceia do Senhor, então, nos lembra que foi feito um pagamento total, completo, definitivo, de uma vez por todas, por nossos pecados, de forma que agora Deus nos traz de novo a sua presença. E na comunhão com Ele, simbolicamente, nós comemos do pão e bebemos do cálice. Meu povo, é isso que significa. A ceia É um ritual, uma ordenança instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo para nós regularmente nos lembrarmos do privilégio que é sentarmos-nos à mesa do Rei Jesus. Nós temos o privilégio de sentarmos à mesa de Cristo com Cristo. Mas mesmo a ceia do Senhor nos fala que nós devemos ansiar por uma refeição de comunhão ainda mais perfeita na presença de Deus no futuro. Quando a comunhão do Éden vai ser restaurada plenamente, definitivamente, haverá muito mais alegria no coração do crente. Porque nós fomos de verdade, nós iremos de verdade comer na presença do Senhor. E vamos sentir a alegria devida por termos sido perdoados, justificados e por sermos capazes agora no céu de nunca mais pecar. Sabe por que eu e você não vamos mais pecar no céu? Porque Deus não vai deixar. Não se gabe do seu livre-arbítrio, não. Seu livre-arbítrio é um servo muito maldoso. E se eu e você continuássemos entregues a nosso livre-arbítrio no céu, adivinha o que ia acontecer no céu de novo? Mas como é bom saber que o Senhor vai dizer, não, basta, chega. Eu não quero ser escravo do meu livre-arbítrio. Eu quero ser escravo do meu Senhor Jesus. O tempo futuro de comer na presença de Deus é sugerido pelo próprio Jesus, quando na última ceia, Mateus 26, 29, ele diz assim, prestem atenção ao que eu lhes digo, não voltarei a beber do fruto da videira, até aquele dia em que vocês e eu beberemos dele no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus nos diz que nós devemos celebrar essa comunhão na mesa de forma simbólica, com os olhos naquele dia quando definitivamente comeremos com Ele a mesa para sempre, com a sua presença real. Apocalipse nos fala de forma mais explícita a respeito de como será a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9 diz assim, e o anjo me disse, escreva isto, bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Gente, esse será um tempo de grande regozijo na presença do Senhor. Então, do Gênesis ao Apocalipse, o alvo de Deus tem sido levar o seu povo à comunhão com Ele. E uma das grandes alegrias de se experimentar essa comunhão é o fato de que, por causa da morte de Jesus Cristo, nossa fé no sacrifício do Cordeiro nos traz de volta à mesa, nos traz de volta à comunhão com Deus. E Deus assim nos diz, coma, beba. E é tão bonito e significativo o fato de que é o próprio Jesus quem nos serve à mesa. Imagine você sendo convidado por alguém de grande prestígio, de renome. E você se assenta à mesa com essa pessoa, na casa dela, na intimidade da comunhão com ela. E essa pessoa faz tanta questão de que você esteja na casa dela, na comunhão com ela, que quem serve seu prato não são os garçons, é a própria pessoa que te convidou. Ela se levanta do lugar dela e serve seu prato, serve seu cálice e olha para você com um doce olhar e diz, bom apetite. O que é que isso te diria sobre a questão que essa pessoa faz de ter você ali? Te diria muita coisa. E quem nos serve é o próprio Cristo, porque Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Nós vamos parar por aqui e vamos celebrar a ceia. Ilusão a minha, eu tinha preparado 6 pontos, esse é o primeiro. que é que nós vamos celebrar agora? Nós vamos celebrar o fato de que o Senhor Jesus se fez carne, o próprio Deus, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós podemos ver nele a glória de Deus Pai, lendo os Evangelhos. Viveu sem pecados, morreu o justo no lugar do injusto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, intercedendo pelos seus filhos, e todo aquele que nele crê e professa a sua fé pelo batismo, é por ele convidado a dizer assim: estou à mesa com o Pai, como do pão, bebo do cálice. Vamos fazer isso? Feche seus olhos. Quero convidar os diáconos para virem aqui à frente, preparando já a mesa para nós. Enquanto eles se achegam, enquanto Orlando se prepara para nos dirigir em cânticos, que bom momento é este para você, em oração, agradecer a Deus, porque Deus em Cristo trouxe você de volta para a mesa da comunhão. E se você ainda não é parte desta mesa, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não confessou a Cristo como o seu Senhor, o seu Salvador, se você ainda não professou sua fé pelo batismo, este é um excelente momento para você dizer: Senhor, me ajude. É isso que eu quero, essa mesa de comunhão com o Senhor. Ore aí agora, enquanto nós nos preparamos.